Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começando aqui o quinto episódio do nosso podcast Toque de Cura. Hoje aqui uma pessoa diferente, convidado diferente, é o Caio Toreta, falei, pronunciei certo, né?
Certinho.
O Caio vai falar um pouco sobre hábitos no podcast de hoje, no episódio de hoje. Lembrando vocês que nos episódios anteriores que você pode conferir no portal do Diário de Suzano e também nas plataformas digitais aqui do DS, já falamos sobre coluna em geral, falamos sobre a cervical, falamos sobre a lombar também. Nos outros episódios foi com o Luiz e no episódio de hoje é com o Caio. Ele vai falar de hábitos. Caio, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast.
Obrigado.
E pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente.
Legal. Obrigado aí pelo convite. Está sendo uma iniciativa bem legal desses episódios do podcast. E só para me apresentar, meu nome é Caio. Eu tenho 24 anos. Eu sou quiropraxista. Já sou formado há 2 anos.
Bacana.
Só que eu trabalho já com a quiropraxia há praticamente 6 anos. Mesmo antes de formado, eu conheci a quiropraxia como paciente. Conheci, inclusive, com o Jorge Arantes, que é o fundador aí do Toque de Cura.
Fundador.
Tive um problema na região do quadril. Estava procurando algumas terapias para começar a tentar melhorar, mas nada estava dando muito certo. E aí que eu conheci a quiropraxia, acabei me apaixonando. Fiz estágio lá no consultório, na época, que era o Jorge Arantes.
Uhum.
E hoje virou Toque de Cura. E aí tô agora como profissional aí, transformando umas vidas aí, com certeza.
É transformadora, pelo que o Luiz já falou.
É bem legal,
assim.
É bem legal. Quem realmente entende a quiropraxia, não tem noção do que isso pode fazer de diferença na nossa vida.
Eu queria até perguntar, o quanto que para você, que então tem essa experiência de vir como paciente e hoje ser profissional da área, quanto que é importante a quiropraxia, na sua opinião?
Ah, demais, ela mudou totalmente minha vida, porque a quiropraxia, que é o tema que a gente vai falar hoje sobre hábitos, ela não te ensina só a você não ter mais a dor, você não só melhora da dor. Se você consegue ter um estudo aprofundado dela, você entende que ela faz parte de tudo. Principalmente em relação aos hábitos. Você aprende a lidar melhor com o seu corpo, a entender melhor o que pode te fazer bem ou mal, e você tem um controle melhor. Então, você tem uma qualidade de vida aí absurda, muito melhor do que sem a quiropraxia.
Uhum. Você falou que está há 6 anos na área?
Sim. Esses 6 anos eu coloco desde a época do estágio da recepção, que a gente já via muitas coisas, o Jorge, o próprio Luiz também. Uhum. Eu era recepcionista do Luiz na época, hoje eu sou aí... trabalho com ele, isso. E na época, desde 6 anos atrás, já via os casos, me impressionava. Foi o que me fez cada vez mais me apaixonar aí pela profissão.
Bacana. E você começou na clínica, na Toque de Cura, como estagiário. Atende em Mogi, porque eu sei que tem em Mogi uma unidade. Atende em Mogi, em Suzano?
Eu atendo só em Suzano.
Uhum.
Eu comecei lá como estagiário na de Mogi. Comecei como paciente, na verdade, lá, depois fui para estagiário e hoje estou na clínica de Suzano, que se eu não me engano, acho que tem 1 ano e pouco aí. Acho que é mais ou menos isso. Eu comecei a atender aqui em Suzano.
Bacana.
Mas em Suzano.
Lembrando também, pessoal, que a clínica aqui em Suzano, a Toque de Cura, fica aqui na Rua Baruel, perto daqui da redação do Diário de Suzano, tá bom, pessoal? Vou até arrumar minha postura aqui para não
também,
errar,
né?
Aqui, senão...
Estamos nas câmeras aqui.
Bom, Caio, queria começar então já falando do nosso assunto de hoje, hábitos, né? O que são os hábitos para quem está acompanhando? Tem alguns tipos, né? A gente até conversando antes das gravações, falando sobre hábito, a questão da alimentação, atividade física, tudo isso influencia, né? Dormir de forma errada,
Sim.
dormir cedo, dormir muito tarde. Como que isso influencia?
Sim.
Se isso são hábitos e como isso influencia?
Sim. Existe sim essa classificação, mas acho que para a gente começar o pessoal de casa aí entender melhor, basicamente o hábito, ele é uma memória de longo prazo. Então, ou seja, é aquilo que a gente pratica todo dia, repetidas vezes, até chegar o momento que vira um hábito. Por exemplo, para mim, primeira vez que estou gravando um podcast, meu cérebro está a toda aí por hora para tentar fazer isso acontecer. Você já gravou podcast há quanto tempo, mais ou menos?
6 meses já que eu gravo nesse perfil.
Nesse
já tô
formato,
em outros programas já apresentando já desde que eu tô.
Imagino que no começo foi mais difícil, até você pegar a mãe ali. Depois aquilo virou um hábito, virou uma memória automática. Então, o hábito é isso. Ele é uma memória automática que o seu cérebro se condiciona para poder economizar energia. Você imagina que o nosso corpo, para poder funcionar, só para você ter uma noção aí, o cérebro, ele faz por minuto... por segundo, 8 bilhões de reações químicas por segundo. Só para fazer você entender o que eu estou falando, tanto na parte visual quanto auditiva, para o seu cérebro poder mandar o coração funcionar, poder as células da sua pele se regenerar, seu corpo como um todo funcionar. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Imagina, entendi, ao longo do tempo ou ao longo do dia, quanto de energia que o seu cérebro está tá precisando. Então, ele tem os mecanismos de hábito para que ele consiga economizar essa energia e não dê, entre aspas, uma pane, entendeu?
Entendi. E economiza mesmo?
Economiza. Porque são padrões, né? Você imagina que ele precisa desses padrões para poder ter uma atividade cerebral menor. Então, certo, é a questão do automático. Imagina que você, quando vai escovar o dente, você pensa para escovar o dente?
Não.
Já vai estar no automático. Quando você começou a dirigir, de repente você pensava um pouco mais para fazer, colocar a primeira, vai dar a ré, era com mais atenção. Hoje em dia é mais automático. Então, essas coisas automáticas do dia a dia, que muitas vezes são imperceptíveis, são os hábitos que ele usa para poder economizar essa energia e conseguir ter um funcionamento melhor aí ao longo do dia, ao longo do tempo.
Legal. Eu queria trazer um dado aqui, que se você conseguisse comentar em cima, também seria interessante. Nas pesquisas aqui para o nosso episódio, eu vi uma notícia que agora, desse ano, do jornal O Globo, né, falando que dois médicos confirmaram que 73% das mortes nas grandes capitais ocorreram por maus hábitos.
Maus hábitos.
Coisas relacionadas à alimentação, principalmente por causa da pandemia, né? Eu queria até te perguntar, então, em relação a isso, de que maneira a pandemia também acabou piorando os hábitos da população. Sim. E se você, de certa maneira, percebeu na clínica um aumento de procura de pessoas com maus hábitos, né, em relação a dores e mais.
Com certeza. Como eu comentei com você, o hábito, ele é o começo de tudo. Então, você imagina que esses dois anos de pandemia bagunçou a rotina de todo mundo.
Verdade.
Tanto agora na questão da classificação do hábito químico, do hábito físico e do hábito emocional, bagunçou. Então, a gente fala do hábito químico, alimentação. Então, as pessoas começaram com uma alimentação pior, ou até por questão da ansiedade, começou a comer mais besteira. Menos ingestão de água, às vezes excesso de medicamento, principalmente para ansiedade. Tudo isso foi aumentando e foi desequilibrando ali, e como consequência gerou alguma doença, né? Toda doença, ela vem lá do hábito. Ela vem de você fazer aquilo errado várias vezes até chegar a um ponto que o seu corpo não consegue mais se adaptar, porque ele é inteligente, ele sempre vai querer se adaptar para poder melhorar. Só que chega um momento que ele não consegue e aí que dá o problema, dá a doença. Então, isso que eu te falei, isso foi sobre o hábito químico, mas ainda o hábito físico piorou. A galera ficou mais sedentária, todo mundo de home
casa,
office,
né?
Não sair de casa. O que aumentou muito de queixa lá no consultório? Cervical e lumbar. Porque a galera tá aqui, né?
É
cabeça lá pra frente, começou a trabalhar em sofá, em cama. Então, começou a alterar muito os hábitos. Não só nisso também, porque a atividade física parou, todo mundo ficou sedentário. E na parte emocional nem se fala, né? Incerteza, insegurança, medo. Tudo isso são também padrões mentais, hábitos mentais, emocionais que não são bons pro nosso corpo, que com o tempo vai gerar alguma doença, como eu falei.
Então, esse lado emocional também afeta na criação de hábitos?
Também. Essa parte do químico, físico e emocional é a base da quiropraxia. É o que gera os problemas na coluna, que se você não cuida, você tem alguma doença, né? Como, por exemplo, uma hérnia de disco. Ela não vai nascer do dia para a noite. Foram anos ali de hábitos errados, tanto físico, como aquelas pessoas que ficam muito arcadas para frente, não faz atividade física, nunca cuidou da coluna. Tanto também na parte química, a gente fala da pouca ingestão de água. A água, todo o processo de, por exemplo, hérnia de disco, ele começa com uma desidratação. Então, a gente não tomar água é já um primeiro passo ali para que a coluna comece a desidratar, o disco comece a ter algum problema degenerativo e você depois tomar hérnia de disco.
Vou chamar um rápido intervalo, pessoal, para a gente voltar no próximo bloco falando como formar novos hábitos e também perguntar aqui para o Caio por que é tentador a gente criar hábitos ruins, né? Como o caso da água, acho que é novidade para todo mundo. Eu não sabia que a hérnia de disco começa tudo com a questão da água, né? Eu, por exemplo, não ingiro muita água, não. Não consumo muita água.
Tem que tomar.
Então, vou chamar um rápido intervalo e a gente volta para falar isso daqui a pouco.
Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana, um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube.
Voltamos, pessoal, para o segundo bloco aqui do nosso quinto episódio do podcast Toque de Cura. Novamente, reforçando aqui, a gente está com um convidado de hoje, é o Caio Toretta. Ele que Eu ia falar paciente, mas já foi paciente.
Já fui, também. Já também.
É, ele é profissional ali na clínica Toque de Cura. Vai, a gente está falando sobre hábitos. E no bloco agora a gente vai falar sobre como formar novos hábitos. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria voltar a reforçar por que, que é tão fácil e comum a gente criar maus hábitos. Você já até falou um pouco da questão de poupar energia, mas, por exemplo, a falta de esporte influencia também a pessoa. De repente ela não tem uma musculatura muito bem exercitada, então ela acaba criando o hábito de ficar com a coluna muito mais envergada. Tem isso?
Sim, é uma coisa que também vai influenciar, mas a questão da... Por que é tão fácil criar hábitos ruins, assim, é mais por conta do sistema de recompensa. Nosso cérebro, para ele associar aquela memória de longo prazo, como eu falei, ele precisa achar que aquilo vale a pena.
Uhum.
Então, o que acontece? O mau hábito, você pratica agora a ação e você já tem a recompensa agora. Como, por exemplo, você vai comer um chocolate, na hora você já sente aquele bem-estar do doce.
Verdade.
Ou, por exemplo, você chega do seu trabalho cansado em casa, esses dias de frio que teve em São Paulo aí, principalmente, você acha que o seu sistema de recompensa vai funcionar mais a curto prazo? Se você pega a sua roupa, muda lá, coloca seu tênis, vai correr nesse frio para poder se exercitar, ou se você toma um banho quente, esquenta a sua janta, vai assistir uma série no sofá, é lógico que o sistema de recompensa mais rápido vai ser o do mau hábito.
Verdade.
E por isso que a gente, nossa rotina tem muitos maus hábitos. Por esse mesmo motivo, quando você quer criar um bom hábito, pelo menos no início, nesse processo de formação, acaba sendo mais difícil, porque é constância. A gente fala que isso é também, já respondendo a pergunta de como criar bons hábitos,
sim,
eu chamo de lei da constância. Então, uhum, a gente tem que manter a constância para que aí sim o seu cérebro consiga aprender um novo hábito e aí sim ele vai começar a receber esse sistema de recompensa.
Uhum.
O nosso corpo, ele tem a capacidade, nosso cérebro, de realizar algo que a gente chama de neuroplasticidade. A neurociência tem esse termo de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se modificar, criar novas conexões ali dos neurônios, que são as, uhum, células que a gente tem lá no sistema nervoso, para aprender algo novo.
Uhum.
Só que isso só acontece se você ficar repetindo, 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 até que aquilo se torne automático. Então, você pode reprogramar, uhum, esse mau hábito com a repetição.
Com a repetição.
Não é uma coisa que está fixa lá. Pô, nunca vou conseguir, por exemplo, fazer atividade física. Por que a pessoa normalmente não consegue? Porque ela começa, só que não deu tempo ainda dela criar essa nova conexão neural ali, de acontecer, uhum, essa neuroplasticidade. Então, ela não consegue criar esse novo hábito, entendeu?
Entendi.
Precisa da constância para poder ter o sucesso. É a chave do sucesso, para você poder mudar um hábito, tanto na sua saúde, quanto na sua vida profissional, relacionamento. É constância. Constância para que aquilo se torne um aprendizado e aí você consegue mudar de fato, entendeu?
É a regra do sucesso aí, ó. Sem dores no corpo, sem dores na coluna.
Coluna.
Eu queria entrar nesse assunto de coluna falando um pouco a respeito de como que, por exemplo, né? Vou dar o primeiro exemplo. Sobrepeso, né? Influencia na nossa coluna, né? De que maneira o hábito de não praticar esportes, ingerir muita besteira, influencia na nossa coluna, o sobrepeso em si?
Tá, vamos começar pelo sobrepeso então. Primeiro, quem tem sobrepeso, a gente já começa falando muito da questão da gravidade. Então, a gente acaba, principalmente na região abdominal, aumentando ali a nossa massa e você muda totalmente o eixo de gravidade da sua lombar.
Uhum.
Normalmente, quem tem muito sobrepeso acaba tendo aquela hiperlordose.
Uhum.
Então, é a acentuação da curvatura da lombar. Acho que o Luiz já comentou isso nos podcasts passados. Então, vai acontecer uma série de sobrecargas mecânicas ali por conta desse sobrepeso que, consequentemente, vai gerar algum problema,
uhum,
né? É, a questão que você comentou, os outros fatores, quais foram mesmo?
Por exemplo, postura inadequada ao dormir, né? A gente,
certo,
o Luiz já falou bastante de como
isso
dormir.
Isso é outra coisa que também tem muita relação com o hábito. Muitos pacientes lá no consultório perguntam isso, porque o que acontece? Não pode dormir de bruços. Você dorme de bruço, você fica a noite toda com a sua cervical rotacionada, com uma pressão por conta da gravidade ali na lombar. Isso acaba gerando disfunções na sua coluna, que como consequência vão gerar algum problema mais pra frente.
Uhum.
Então, se for dormir de lado, travesseiro entre as pernas, o mais estabilizado possível, ou de barriga pra cima com o travesseiro um pouco mais baixo, pra que, da mesma forma, a cabeça não fique muito flexionada e também não gere algum problema pra você.
Uhum.
É hábito, é constância. Se você dorme de bruço, você tem que mudar isso. No começo vai ser difícil. vai ser difícil para pegar no sono, provavelmente você vai até conseguir dormir ali de lado com o travesseiro entre a perna, mas você vai acordar com ele no chão, mas é constância para você poder mudar isso, porque de bruxo vai acabar com a sua coluna, vai começar a te dar problema.
Curioso. É, dormir de bruxo, eu não durmo muito, mas uma coisa que eu faço, eu acredito que seja, com certeza seja errado, é dormir no sofá.
Ah, também.
Eu gosto, às vezes, de na folga, assim, ver uma série, pego no sono no sofá.
Fica por ali mesmo,
aí
né?
acordo 3 horas da manhã e vou pra cama, né? E acho que isso, com certeza, não é bom, né? Por causa que a cervical também, ela enverga, né? Por causa do braço do sofá.
Exatamente. Tem, às vezes, pessoas que estão ali no sofá, tá deitado, beleza, só que aí tá com a cabeça ali no braço do sofá. Essa flexão que fica no nosso pescoço, em excesso, ela acaba tendo uma pressão maior no disco. Esse disco vai herniar, vai pegar ali na região do nervo e você vai começar a ter uma hérnia de disco. A hérnia de disco, um dos principais fatores dessa causa é essa flexão em excesso. A flexão em excesso, tanto dá uma postura para frente, quanto você, por exemplo, como você falou, tá deitado de barriga para cima, só com a cabeça ali no encosto do sofá, no braço do sofá, você vai ficar com o seu pescoço muito flexionado. E aí você vai começar a pressionar a região do nervo, vai sobrecarregar a musculatura, uma série de problemas ali que vai consequentemente gerar hérnia de disco, entendeu?
Falando um pouco também sobre a prática da corrida, né? Correr errado também pode influenciar em alguma coisa?
Ah, sim. Se a gente for parar para pensar que a nossa marcha, a forma que a gente tá andando, tá totalmente ligado à nossa coluna, né? É a base ali onde a coluna tá por cima.
Uhum.
A gente tem que ter um bom equipamento para correr. Então, ter um bom tênis, optar por correr em locais planos, às vezes locais que tem muitos desníveis, buracos, isso de repente não é muito legal para a coluna. Começa pelo básico, começa com um tênis bom de corrida e optar por correr em locais planos. Acho que se eu fosse começar uma corrida, eu provavelmente começaria dessa forma, para não ter tanta lesão em relação à coluna. Joelho, tornozelo também, né?
Joelho
principalmente, joelho.
Eu queria falar um pouco também sobre remédios para dor. Muitas pessoas têm o hábito de usar remédio quando tá com algum tipo de dor, né? O Luiz já comentou um pouco em cima disso, mas eu queria reforçar com você, Caio, a respeito dessas coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma dor, toma lá um Dorflex, um ibuprofeno, ou então até mesmo salompas, né? Que
Sim.
vai direto no local, acha que talvez seja menos prejudicial,
Sim.
né?
Sim. Realmente, o remédio acaba sendo um assunto aí até que bem polêmico, né? O que acontece? O que eu não concordo é se automedicar. Ficar tomando principalmente anti-inflamatório, analgésico aí, sentiu qualquer dor, qualquer coisa. Na quiropraxia, a gente entende que a dor é um sinal do seu corpo.
Uhum.
Então, se dói, tem alguma coisa antes dessa dor que está acontecendo. O nosso corpo é muito inteligente e ele sempre vai querer te avisar quando alguma coisa está para dar errado. Ele avisa com a dor. É a única maneira, a única comunicação que ele tem com você. Então, se você está tomando um remédio para uma dor que você está sentindo sem entender o motivo dela, o hábito, talvez, Sim. que está causando ela, você está só mascarando o sintoma. E aí você fica tomando isso a longo prazo, olha lá, um mau hábito químico que a pessoa criou. Ela está se automedicando ali e aquele medicamento talvez haja no sintoma, ele vai agir ali no sintoma, só que ele também gera outras toxinas. Imagina o seu rim, né? Como que a longo prazo ele vai estar filtrando todo aquele remédio ali, todas aquelas outras coisas além desse remédio que você também vai comendo de errado. Então, com certeza, o excesso de medicamento, ele não é uma coisa muito legal para o seu corpo. Ele pode gerar um problema a longo prazo. Esse seria um dos hábitos químicos errados para prejudicar tanto a saúde da coluna como de outra parte do seu corpo.
Porque você começa a ingerir o remédio que tira a dor, mas não resolve o problema.
É questão de assim, o que eu vejo muito no consultório? As pessoas vêm por conta de uma dor. E normalmente quando chega lá no consultório, já tentou de tudo. E aí viu sobre a quiropraxia, que hoje em dia, graças a Deus, está bem famosa também, está se difundindo aí no país. Mas quer resolver o problema. Primeira coisa que eu falo para a pessoa, você não tem que focar no sintoma, e sim virar ali o seu alvo para a causa do problema. O que, que adianta você resolver a dor se você não entende o que causa ela? Se você resolveu hoje e não entendeu o que causa, daqui a pouco você vai estar fazendo errado de novo, com aqueles maus hábitos, e vai causar de novo problema. Você vai ficar naquele ciclo vicioso ali e nunca vai sair da inércia, entendeu? No mesmo lugar.
Entendi. Bom, bacana. Eu vou chamar agora mais um intervalo e aí a gente volta para falar, então, no terceiro e último bloco, reforçar um pouco a questão da... que eu fiz a pergunta da água lá e o Caio falou que a influência... como que a... pouca, ingerir pouca água influencia na nossa coluna. Eu quero isso. Reforçar isso com vocês. E também falar um pouco sobre esse lado químico e emocional, como que influencia, e reforçar outras visões em cima desse assunto. Beleza, pessoal? A gente volta então daqui a pouco com o terceiro e último bloco.
Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas, no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano.
Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do quinto episódio do podcast Toque de Cura. Hoje aqui com o Caio Toretta. A gente está falando um pouco sobre hábitos. Como eu disse no bloco anterior, nesse terceiro bloco a gente vai reforçar um pouco sobre essas questões químicas e emocionais, como que influenciam na nossa coluna, hábitos relacionados a essa questão química e emocional. E também vamos falar agora, vou perguntar para ele a respeito da ingerir água, né? Você estava falando no primeiro bloco desse quinto episódio, você falou de como que a água ajuda na prevenção de hérnias de disco. Queria que você comentasse novamente em cima desse assunto, porque é um assunto bem, assim, para mim inédito, mas é muito importante, né? Porque muitas prevenções aí em relação à hérnia de disco é uma questão habitual.
Sim, hoje em dia tem bastante caso, né?
Solucionada com a água, né?
Isso, é assim, ela acaba não sendo a solução única, mas ela é uma das ferramentas que com certeza vai ajudar você a ter uma prevenção. É como eu falei, o nosso corpo em geral, ele é em média 70% água. E os discos da coluna, os discos intervertebrais, hoje eu não tô com a coluna aqui para poder mostrar para vocês, mas
Luiz mostrou
ele tem água lá dentro. Então, é importante que a gente tome água, não só para essa questão, mas também para que outras reações químicas no nosso corpo aconteçam. E com certeza, se você é uma pessoa que não toma água, você tem muito mais chance de ter a desidratação ali das suas articulações. E a desidratação é o primeiro passo para que um problema degenerativo comece a se formar na articulação. Então, é muito importante.
Quando algum paciente vai lá na clínica, vocês passam essa orientação de ingerir bastante água?
Com certeza. Quando você procura um cuidado de quiropraxia, primeiro a gente faz uma análise no seu corpo para entender quais são as disfunções, quais são os pontos fracos que estão, de repente, gerando a sua dor. E aí a gente faz essa análise, sempre baseada no químico, físico e emocional. São os três aspectos da vida da pessoa que está em desequilíbrio, provavelmente vai gerar alguma disfunção. E essa disfunção, que ainda não é uma doença, mas já é um problema acontecendo, se você não cuida, isso gera uma doença. Então, a gente tem que mudar a base ali da pirâmide para poder ter um resultado melhor. Não adianta querer resolver o problema se não ter esse conhecimento, essa educação sobre o próprio corpo. Isso é o que eu falei para vocês que é o que muda a quiropraxia na vida. Quando você procura a quiropraxia, às vezes você procura por causa de uma dor lombar. Só que aí você foi lá no consultório, você começa a fazer um tratamento, você melhorou sua dor lombar, você começou a ter um melhor desempenho em alguma outra coisa da sua vida, você começa a ter mais consciência corporal. Então, são vários aspectos da sua vida que a quiropraxia tenta potencializar. Esse é o principal foco dela. Por mais que, hoje em dia, muitas pessoas procuram a gente por conta de uma dor na coluna, o foco principal nunca foi melhorar essa dor. Como consequência, essa dor vai melhorar. Mas o nosso foco principal é potencializar a saúde do corpo, através da mudança de hábitos, da correção frequente da coluna. O quiropraxista, ele tá para a coluna como o mecânico tá para o carro. Você não tem que fazer suas revisões lá no seu carro de 10 mil quilômetros, a troca de óleo e filtro. O quiropraxista também precisa fazer as revisões ali do corpo, porque senão pode ser que tenha algum problema maior. Então, acaba tendo uma mudança enorme aí no jeito que você olha para si mesmo.
E em questão da água, não sei se você sabe responder, Caio, mas tem muita gente que fala, tem que se ingerir 2 litros pelo menos.
Sim.
Qual a sua opinião em relação a isso? Tem algum limite, assim, mínimo e máximo?
Então, quando a gente fala do corpo humano, é difícil a gente ter parâmetros, assim. Como cada corpo tem uma reação diferente, cada corpo funciona de um jeito diferente, eu não tenho esse dado certo para você de quanto que seria o certo, mas você tem que tomar bastante. Você tem que tomar, ter o hábito, se habituar a tomar água para que você não tenha mais problemas, entendeu? Em relação a essa questão da água. Mas eu não tenho esse dado exato aí de quanto, se é 2 litros, se é 3 litros. Eu já vi histórias de fazer contas de peso vezes a altura, mas eu não tenho essa informação certinha para te passar.
A gente ouve bastante que 2 litros seria mais ou menos o ideal, assim.
Uma vez eu já ouvi que você tem que multiplicar a sua altura vezes seu peso vezes 0,35, que aí dá um número lá, mais ou menos a média que você tem que tomar, mas eu não tenho nenhum estudo, assim, para poder falar para a galera de casa. Importante, tomem água. pega a garrafinha, você ficar querendo ir pegar um copinho e ir lá no bebedouro, você não vai tomar água. Você tem que andar com uma garrafinha e se habituar, hora a hora, ficar dando uns golinhos ali.
Eu, brincadeiras à parte, mas eu lembrei de uma piada. Agora que é água filtrada, água limpa, não é água passada no café também, não, tá?
Exatamente.
Tem gente que fala, toma água para que depois de passar não pode, né? No coador com café. Não é essa água, não. Caio, eu queria falar com você a respeito desse lado químico e emocional que você disse que é o feito o estudo lá, quando o paciente vai lá no toque de cura. Esse lado químico, ele envolve exatamente o que seria? De repente, a pessoa tem algum já problema de saúde que ela ingere algum remédio específico? Envolve químico nesse sentido?
Então, a questão química, ela é uma questão legal da gente comentar também. Existem vários fatores, mas os que eu mais comento no consultório seria essa questão da falta da água, né? Fora isso, a questão do medicamento, por exemplo, alguns medicamentos, se você for ver ali nas reações adversas, na bula, quem lê bula de medicamento hoje em dia? algumas reações adversas, elas estão como disfunções ou reações no sistema neuromúsculo esquelético, ou músculo esquelético. Então, como reação adversa, alguns medicamentos também podem gerar dor na coluna ou dor muscular.
Uhum.
Então, olha aí, mais um fator químico que, de repente, pode estar sendo um motivo ali da sua dor, entendeu?
Entendi.
Fora isso, alimentação. Como eu falei sobre a questão dessa associação com o carro, com a mecânica e o quiropraxista. Você tem um carro, você vai colocar gasolina boa ou ruim no seu carro?
Uma boa.
Se você quer tratar o seu corpo bem, então você vai ter uma alimentação boa. Existem alguns alimentos aí que são inflamatórios para o corpo. Você comentou um pouco sobre o café. Café em excesso é inflamatório para o corpo. Ele gera inflamação. Então, o que adianta o cara com dor na coluna tá tomando anti-inflamatório, só que se enchendo de café? Ou, de repente, além do café, a gente hoje em dia fala do glúten, fala da farinha branca, fala da gordura, do leite. Uhum. Tem alguns alimentos que são mais inflamatórios e vão gerar mais inflamação no seu sangue.
Uhum.
Ao mesmo tempo, tem alimentos que são anti-inflamatórios. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio nessa questão alimentar, principalmente. Eu acho que o químico seria principalmente a questão de medicamento, o excesso do medicamento, a falta de água e a questão da alimentação. Se a gente consegue equilibrar isso, a gente tem um aspecto químico da vida mais equilibrado e como consequência menos prejudicial ali para sua saúde, tá?
Eu perguntei esse lado químico, assim, porque eu não sei se tem muita relação, vou fazer essa pergunta porque é uma questão pessoal. Por exemplo, eu tenho problema de tireoide, eu tomo um remedinho todos os dias de manhã em jejum. Tem alguma relação que vocês dentro da quiropraxia também estudam em relação a pessoa tem que ingerir esse tipo de medicamento?
Sim.
Tem alguma relação?
Então,
não influencia?
Acaba sendo uma situação diferente porque é um medicamento de uso contínuo, que você precisa desse medicamento. É diferente da pessoa que toma por conta própria, principalmente a questão de anti-inflamatório e analgésico. É uma coisa diferente, igual, não tem como eu chegar para um paciente que toma medicamento para pressão alta, falar, não toma mais medicamento de pressão alta, porque isso faz mal para você, pode gerar algum outro problema. Não, aquilo a gente mantém daquele jeito, só que tem que equilibrar os outros aspectos. Continua tomando remédio, mas melhora a alimentação, toma mais água, entendeu? A gente tenta fazer um equilíbrio.
Entendi. Falando agora também do emocional, para a gente já se encaminhar para o fim aqui, Caio, de que maneira o emocional, vocês também que fazem um estudo lá em cima disso na Toque de Cura, de que maneira o emocional afeta a nossa vida, a nossa coluna? Eu estava em umas pesquisas, por exemplo, o torcicolo tem relação com o estresse, por exemplo?
Tem. Essa é uma das partes, dos aspectos aí mais legais, na minha opinião, e é o que a gente viu muita diferença agora na pandemia, que o emocional da galera foi pro ralo. Pense assim, o seu cérebro, ele é responsável principalmente por essa questão emocional, né? A gente tem um pedacinho ali do nosso sistema nervoso, do cérebro, que é o sistema límbico, o sistema responsável pelas emoções. Você imagina que toda a informação para que o seu corpo funcione, ela começa lá no cérebro. Imagina que essa informação, ela não consegue. Ela é enviada para o corpo, só que ela é enviada para o corpo já com essas emoções todas bagunçadas. Então, isso também vai poder, de repente, gerar alguma disfunção para você. Fora que, é como você falou, essa questão do torcicolo. Principalmente essa questão da tensão, da ansiedade. Isso é muito descarregado aqui, nessas regiões. Então, a pessoa começa a ter esses reflexos. O corpo começa a somatizar algo que ele se torna físico, algo que era emocional, mental, entendeu? É um reflexo que o seu corpo acaba tendo por conta desse excesso, dessa tensão emocional que você vai vivendo.
Uhum. E é um sinal de que tem que se procurar dar ajuda, né?
Exatamente. É como eu falei, toda dor é um sinal.
Uhum.
Se tá doendo, não tá doendo à toa. Existe alguma coisa que tá acontecendo, alguma disfunção, algum problema que antes de dar um problema maior, o seu corpo liga ali o sinal de dor para você poder procurar alguma ajuda, poder entender melhor isso do que ao invés de repente tomar um remédio para aquilo e acabar com aquela sensação e beleza, tô curado. Não, você precisa procurar uma ajuda para você poder entender o motivo daquele problema. Essa seria a forma mais correta, na minha opinião.
E lá na Toque de Cura, nesse lado emocional, vocês recebem mais pacientes também em relação a não só estresse, mas outros casos que você poderia citar?
Sim, principalmente ansiedade. Eu acho que todo mundo, a gente tem a ficha de anamnese lá, né? Todo mundo marca ansiedade. Alguns que já cuidam com outros profissionais mais para essa área, outros não. Questões de depressão também, isso é uma coisa mais minha, assim, é um tema que eu gosto bastante de estudar. A gente fala muito do estado de presença hoje em dia, né? Eu associo muito a ansiedade ao futuro e a depressão ao passado. E poucas pessoas estão presentes hoje em dia.
Uhum.
Como que a gente se mantém presente? A gente se mantém presente principalmente com a questão da meditação. Eu gosto muito da meditação, é algo que eu encaro hoje como uma âncora que me mantém no presente, porque eu sou um cara ansioso.
Uhum.
E eu vejo isso, acho que o que a gente pode lá dentro, porque o emocional, querendo ou não, não é a nossa área, né? A gente está talvez mais um pouquinho ligado para o físico, a gente tem que fazer esse encaminhamento do paciente quando a gente, de repente, tem um diagnóstico que a gente acha que um psicólogo, um psiquiatra pode ajudar. Mas o que eu oriento para meus pacientes que me faz bem é a questão de tentar se manter mais presente. Uma pessoa presente não vai estar com a cabeça lá no futuro ansiosa. Ela está treinando a mente a sempre estar presente. Ou vice-versa, não vai estar com a cabeça lá no passado, preocupada com coisas que de repente já aconteceram, ficar remoendo aquilo hoje em dia. É questão de tentar fazer essa prática do estado de presença. É uma coisa que, se o pessoal puder pesquisar em casa, pesquisem sobre estado de presença. Vocês vão ver como que isso traz benefícios para o seu corpo e como o seu corpo funciona melhor nesse estado, no estado de presença.
Bacana.
Bem legal.
Bacana. Bom, Caio, agradecer a sua participação aqui.
Obrigado.
No nosso quinto episódio e pedir para você dar uma saudação e também deixar uma mensagem final, alguma coisa que eu não tenha perguntado.
Legal, prazer aí de estar conhecendo o trabalho de vocês. É muito legal essa divulgação. Quero deixar o recado para o pessoal de casa. Antes de qualquer atitude, de tomar um remédio, de se automedicar, procura uma ajuda. Procura a gente do Toque de Cura, a gente vai com certeza não só te ajudar a resolver essa dor, mas fazer você entender melhor sobre o seu corpo e por que que tudo isso está acontecendo. Beleza?
Bacana. Lembrando então, pessoal, que vocês podem encaminhar mensagens, suas dúvidas, deixar comentários, né, no vídeo quando ele for lançado, que eu vou repassar para o Caio, para o Luiz ou para outro convidado do Toque de Cura que estiver aqui. Não tem problema mesmo que o assunto seja outro no próximo episódio, beleza? Lembrar vocês também de seguirem o DS nas redes sociais. A gente está presente no Instagram, também estamos no Facebook e tem o portal que é o diariodesuzano.com.br. A clínica Toque de Cura está ali na Rua Baruel. O número é...
544.
544.
Em frente à Prefeitura de Suzano.
Em frente à Prefeitura, beleza, pessoal? Muito obrigado, então, pela audiência e até a próxima.